Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e também o plantio do milho safrinha. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Laurindo Albosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a você, Guilherme. Boa tarde a todos da bancada aí. A satisfação é sempre nossa a gente trocarmos ideias sobre notícias do agro, especialmente dessa região norte do Mato Grosso do Sul, né?
Seu Lauri, da última vez que a gente conversou, foi lá na época de plantio dessa soja ainda, os trabalhos estavam na reta final e as expectativas eram positivas para essa safra. De lá para cá, o que é que aconteceu com a soja aí em Chapadão do Sul? Como é que foram os resultados obtidos?
Na verdade, nós começamos bem, né? Foi muito bem o plantio, né? Tivemos probleminhas pontuais, mas bem irrisórios no plantio do nosso soja. Fizemos o acompanhamento inicial, as tecnologias foram usadas devidamente conforme as recomendações técnicas, né? E vemos assim a passos largos, perseguindo, como te falei da última vez, a gente melhorar a produção de sacas por hectare em relação ao ano anterior. Mas, por surpresa nossa, no finalzinho da metade do ciclo para frente, especificamente no mês de fevereiro, tivemos um problema sério de veranico aqui nessa região nossa, viu? E aí... O que aconteceu? O resultado apareceu agora na colheita. De fato, não vamos conseguir atingir a nossa meta que nós tínhamos estipulado lá, que era de puxar de 2 a 3 sacas por hectare para fechar na casa das 60 sacas de média por hectare. Falta um pouco ainda, né, para a gente colher, em torno de 10%, né, da área plantada da região, mas é bastante preocupante o tanto que perdemos nesse último quarto do total da área plantada que fomos colher. Quando a gente colocou as máquinas, o soja estava até com a planta razoavelmente grande, crescida, mas o peso e a produção por hectare derreteu, né? Então, não é comum hoje a gente achar áreas que estavam muito bem plantadas, muito bem cultivadas, com um stand muito legal de plantas, inclusive cresceu conforme a recomendação. O problema é que não formou o grão por conta desse veranico no mês de fevereiro, que choveu muito pouco nessa região, né? Então, são os problemas da agricultura. Claro, a gente não está livre disso. Mais uma vez, a gente não vai conseguir subir a média de produção da região por conta do clima, que o clima faz parte da nossa atividade, né?
E aí, Celori, diante disso, como é que estão as condições de mercado? Ainda tem volumes disponíveis para negociar? O produtor deve conseguir um preço médio positivo nesse ano?
Não bastasse isso, temos um problema que muitos produtores assim, avançaram o sinal vermelho fazendo contratos, né? Está todo mundo cumprindo os contratos. Ontem mesmo encontrei o diretor de uma multinacional grande aí, graças a Deus, assim, o pessoal está conseguindo cumprir. Espera-se que com essa quebra que deu no final, assim, todo mundo consiga cumprir o seu contrato. Até porque contrato feito tem que ser contrato cumprido. A gente entende que é assim, tem que ser assim, porque muitas vezes a gente compra matéria-prima plantar nossas atividades, a matéria-prima sobre as empresas ouro, certinho. Então, não tem dúvida sobre isso, desde que a gente tenha o produto. Aparentemente vai ter, né? Porque geralmente se colher os 60%, 70%, uma produção melhor, e a média, ainda nós vamos ficar aproximadamente com uma sacas por hectare em relação ao ano anterior. Então, o que está acontecendo? Muitos produtores sobraram o volume, né? É aquela recomendação antiga, que a gente contrata uma parte, contrata o custo, né? Então, quem sobrou, né, ele tinha feito um custo baixo para trás dessa parte, ele vai se escapando por tabela. Não vai ser o pior dos anos, lógico, porque todo mundo assim, acaba sobrando um pouco, se não for muito, outros vão sobrar bastante, quem não tinha feito contrato também, né? Então, o preço ele veio naquela sequência do alto dólar, mercado internacional, foi ajudando, né? Só foi ajudando, mas conforme subiu o preço, o produtor ficava torcendo que sobrasse, porque ele não tinha feito naquele preço antigo, né? Muitos sobraram, os que plantam mais precoce um pouco, acabou escapando desse veranico. Assim, Guilherme, não é o melhor dos anos, mas também não é o pior por conta dessa sobra, né? Porque todo mundo vai sobrar um pouquinho, qualquer pouco de soja que a gente sobra hoje, dá uns trocados. Então, subiu o custo também, a gente sabe que subiu, né? Outra coisa que nós conversávamos ontem também, subiu os custos, mas já teve muito produtor que já comprou o custo lá atrás, final do ano passado, o adubo, e agora está fazendo um contrato já, travando os preços futuro para 2022. E aí, essa diferença, ela se torna interessante. Então, quem está aproveitando isso, ele está recuperando um pouco do que ele deixou de ganhar lá atrás, que na verdade não era uma perda, porque no dia que ele fez o contrato, ele tinha feito os cálculos, né, se era um negócio viável ou não fazer. Enfim, é aquele bolo do agronegócio, dessa parte faz parte o produtor, faz parte as empresas, faz parte as multinacionais, né? Até porque o produtor não come soja, ele não come milho, nós produzimos para alguém, o consumo não é assim, ele produz para alguém isso. E ainda tem que saber que tem parceiros disso, que dão uma firmeza no negócio, né? Então, o que nós precisamos é ter um monte, né? E quando dá essas frustrações, a gente tenta um clima assim, um clima de aborrecimento, mas por outro lado, a gente também se reeduca sabendo que nem tudo é maravilha. Nós temos que trabalhar com essa hipótese da gente ter dificuldades também, né? De ter percas, às vezes não fazer o melhor negócio do mundo, né? E costumo falar brincando, porque a gente é desse meio, que aí no dia que a gente fizer todos os negócios perfeitos, né? Não seria assim, porque a gente tem que saber que alguém lá está perdendo, que é uma situação parecida que está acontecendo com o milho. As indústrias não estão conseguindo repassar custo, né? Do farelo de soja e do milho. É uma situação inversa da nossa. Eles estão roendo corda, como diz o ditado, porque para eles está caro. Então, a gente queria sempre acertar na mosca, mas também não podemos esquecer que tem alguém na outra ponta, que é o nosso parceiro, que usa esses produtos que a gente produz, né? Seja no Brasil, seja no mundo. E tudo isso tem que ter um meio termo para que a atividade continue sendo igual é a atividade de produzir alimentos, né?
Se eu olhar ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio do milho segunda safra também já avançaram por aí. Como é que foram as condições de semeadura para essa safrinha?
Aconteceu no soja, está acontecendo no milho. Nós vemos no plantio, está praticamente acabado. Atrasamos a janela um pouquinho, porque já viemos atrás, eu te falei que atrasamos um pouquinho no plantio do soja, mas está toda plantada a safrinha, a intenção do plantio da região está plantada, ela vem se desenvolvendo bem. Nós estamos hoje com 6 ou 7 dias sem chuva, né, 8 dias. Mas o solo estava muito úmido, deu umas chuvas muito boas aí no comecinho de março. Então, ela vem vindo assim, bem essa safrinha, vem se desenvolvendo bem. Tem uma tendência que a gente consiga fazer uma boa safrinha. Nós, em relação ao estado do Mato Grosso do Sul, conseguimos antecipar um pouquinho o plantio em relação ao estado do estado. Então, nós temos assim, bastante áreas aí, com 40, plantada no comecinho de fevereiro. Então, ela está batendo com 50 dias. Hoje cedo olhando, nós temos uma tendência de chuva muito boa a partir do dia 1º, não chuvas muito fortes, mas tem 6 ou 7 dias com tendência de chuva. Se essa chuva é uma medida necessária bem grande para fazer uma boa safrinha, né? Depois, claro, a gente precisa mais de uma chuva lá na frente, mas é uma região que chove até meados de maio, sempre dá umas chuvas assim, pontuais ali para dar uma ajudada. No passado fez isso. Esperamos continuar no mínimo com um clima parecido com o do ano passado para poder colher esse milho também, que a atividade também está interessando no milho. E a gente, por ter feito o contrato mais baixo no preço do soja, ou vendido um pouco do milho, que foi um volume bem menor, mas foram feitos os contratos lá atrás, um preço bem inferior do que está hoje, o que a gente consegue colher mais acaba sendo uma renda melhor que vai agregar valor para a gente poder entrar plantando a próxima safra também e investir em alguma coisa na propriedade, até porque o maquinário vai ficando velho, né? E tudo vai subindo, ver essa situação dos combustíveis, né? Definitivamente, nós temos que continuar firme no volante da patrola, porque o câmbio nos favoreceu, né, Dorigat? E aí, nós tendo um pouco de sobra, esse pouco de sobra é que nós vamos manter vivo e firme na atividade, né?
E aí, Celori, uma questão que a gente tem acompanhado bastante preocupação do produtor para essa segunda safra é a questão de cigarrinha, de enfesamento do milho, aparecendo em diversas regiões do país. Aí, em Chapadão do Sul, como é que está essa situação? Também tem presença forte de cigarrinhas nesse ano?
A cigarrinha é uma coisa que ela está convivendo já conosco. Mas nós aqui temos uma fundação, um sindicato, uma fundação de pesquisa muito forte. No Chapadão do Sul é uma sede, né? No estado do Mato Grosso do Sul só temos duas fundações de pesquisa, uma aqui em Chapadão do Sul. Uma fundação, ela é tocada por produtores, né? Ela é financiada e tocada por produtores. Então, a gente faz uma pesquisa muito forte, nós trabalhamos muito com prevenção, né? Essas doenças praticamente dizimamos a ferrugem asiática, trabalhando assim, né? Você vê bem, Dorigati, o que era a ferrugem asiática no soja, né? E o que aconteceu? praticamente dizimamos. Será que nós tivemos dois, três casos pontuais aí, mas muito pouco de ferrugem asiática. E a cigarinha é meio diferente, então é um trabalho forte, ela é mais difícil de controlar, mas, assim, com essas preventivas aí que a gente faz, não tem sido, assim, é um problema sério, mas não que saiu do controle do produtor rural nessa região nossa, mas sempre assim, trabalhando preventivamente, né?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí para a região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Mandar um abraço para vocês todos aí, mandar um abraço para todos os produtores do Brasil que gostam de assistir esse site tão interessante que é o Notícias Agrícolas, com certeza, se não o maior, um dos maiores do Brasil, que informa com qualidade, com honestidade. E falar que a gente vive turbulências na vida, ou é política, ou é social, ou é familiar, elas são desafios que a gente tem que, são impostos para a gente vencer. Nós do agro temos os nossos desafios e aos poucos a gente vai vencendo. Desistir nós não podemos nunca, porque junto com a gente tem um grupo muito grande de pessoas que vivem e que reconhecem, né, o trabalho que o agro no todo faz, que é a mídia, a grande mídia, o governo se esforçando o máximo que pode também, e a gente aqui no sol quente, na terra, fazendo o nosso trabalho também, com dedicação, com carinho, com humildade, fazer que as coisas funcionem. A gente é muito grande, a bênção é muito grande. E os produtores também, a gente vai falar muito, que está tendo muito problema essa pandemia, sabe, do Urigate, uma coisa que não pode esquecer de falar. Da gente melhorando mais o possível que a gente puder melhorar nas fazendas também, esse cuidado com essa pandemia. É um troço bastante perigoso, pode a qualquer momento ele se expandir mais ainda, e a hora que ele entrar para dentro das fazendas vai se tornar muito, muito perigoso e debilitado e psicologicamente muito difícil para nós. Então, cada um pode, faz da sua maneira, fazer o distanciamento, usar as prevenções, evitar aglomerações de pessoas. Nós estamos acabando a colheita de soja agora também, vai dar um intervalo aí para dar uma descansadinha, já calmar um pouco a poeira das coisas, porque não está melhorando, né? Não está melhorando. Isso, ela vai andando. E vai começar a entrar muito forte nas fazendas também, nós vamos ter mais problemas do que nós já temos, né? Então, Deus abençoe todo mundo aí, vamos tocando a vida em frente, torcer que essa pandemia vai passando logo, e nós vamos continuar produzindo montes e montes de produtos e gerando riquezas, e aí todo mundo vive disso, todo mundo se sente realizado, o Brasil acaba sendo um país respeitado ou não, já é, e vai ser mais respeitado ainda. Eu vi essa semana uma notícia que alegra o agronegócio. Eu tenho o prazer de falar, obrigado, porque o João sabe, conhece ele melhor que a gente, eu vi ele conversando, que vai ser a indicação do Prêmio Nobel do Alisson Paulinelli, né? Um homem que fez e começou um negócio que gerações e gerações copiaram, né? Que é produzir alimentos defendendo o meio ambiente, né? E por isso que hoje o Brasil é o que é, que tem um cara, tem um sistema ambiental organizado. Não há país do mundo, não há comunismo do mundo que consiga enfrentar esse sistema montado por pessoas, né? Exemplares, humildes, simples, igual é o Alisson Paulinelli, né? Ele esteve aqui no começo, em 75, 78, quando o Cerrado começou a ser aberto, esse homem apareceu com essa ideia, que ele foi ministro, sabendo que nós precisamos ser muito mais, porque o mundo não tem condição de produzir. Eu lembro até hoje, que foi numa palestra dele, o mundo tem coisas que no mundo não se produz, só se produz no Brasil e na Austrália. Um exemplo, a cana-de-açúcar, por exemplo, que é uma geração de energia, né, que o mundo tanto precisa de energia, tantos e tantos, né? Então, eu queria dar os parabéns para o agronegócio, porque estamos formatando um Nobel da Paz, com muito prazer. Por quê? Porque lá na fazenda tem um funcionário que se esforça, tem o dono da fazenda que se preocupa em produzir, pagar as contas em dia, pagar as folhas de pagamento, investir, comprar máquinas, sabe, compra de máquinas, está gerando riqueza, sabe? É bonito assim ver. Nós não podemos também ficar se aborrecendo por pouca coisa. É uma frustraçãozinha de safra aqui, tem esse problema dessa doença, que todo mundo ajudando um pouco, a gente vai sair dela, chegando vacina, queira Deus que já vai ser, aos poucos, se resolvendo, né? E todo mundo trabalhando. Vejo vocês também ali, dia e noite, né, lutando para divulgar, e as famílias ali do Notícias Agrícolas sobrevivendo disso também, né? É uma alegria muito grande, acho que deve ser um motivo de muito orgulho para todos do agronegócio, para todos mesmo, do começo ao fim. É um orgulho muito grande isso. Então, obrigado a vocês, se precisarem assim a gente conversar mais, fica à vontade, eu sou um parceiro do Notícias Agrícolas, sempre fui, é o meu site de tela aqui, e as pessoas me ligam do Brasil inteiro contando, eu vi no Notícias Agrícolas ontem. Eu falei comigo mesmo do Passo Fundo do Rio Grande do Sul ontem e falou para mim, Notícias Agrícolas falou isso, sabe? Eu fico orgulhoso, porque eu sou parceiro de vocês, vocês são meus amigos e nós estamos sempre conversando, a gente não muda o mundo de um lado para o outro, mas a gente ajuda, né, Dorigati? Um abraço a todos vocês aí, uma boa tarde, Bom feriado do final de semana. Espero voltar lá mais para frente um pouco para contar que aqui choveu bastante e vamos colher muito milho safrinha. Deus queira, tá?
Com certeza, Laurinha. A gente também tem muito orgulho e prazer em ter você como parceiro, sempre acionar você por aí. E a gente já deixa o convite para você voltar e a gente acompanhar essa safrinha de milho e o desenvolvimento aí na região. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Um abraço a todos.
Esse, o Laury Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da FamaSul, lá no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja 2021 e como é que foram as atividades de plantio da segunda safra de milho. Seu Laury destacando que a safra de soja 2021 teve um plantio muito favorável lá na região, o desenvolvimento dessas lavouras também foi bastante positivo, mas aí na reta final do ciclo, lá no mês de fevereiro, o município passou por um período grande de estiagem, de veranico, faltou chuva e prejudicou a produtividade nessa reta final, mas de uma parcela das lavouras foram afetadas por essa falta de chuvas. Com isso, a expectativa, que era subir a produtividade média em torno de 2 sacas por hectare, atingindo a marca das 60 sacas, não deve se confirmar. A produtividade deve mesmo ficar parecida com a da safra passada, que foi em torno de 57, 58 sacas por hectare. Diante disso, o produtor que esperava ter um volume excedente maior para negociar nesse momento de preços altos, deve ficar mais com aqueles contratos já fechados anteriormente. Aqueles que sobrarem um pouquinho mais vão conseguir aproveitar preços melhores e aumentar os seus preços médios de negociação dessa safra. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio da safrinha de milho também já foram encerrados lá na região, e aí plantio um pouquinho atrasado com relação ao que era normal, mas ainda numa época muito boa. O sol, apesar de passar por 6, 7 dias sem chuvas, o município ainda tem umidade boa no solo depois das chuvas do começo do mês de março, e aí com essas lavouras estão se desenvolvendo bem. O seu Laury destacando que existem boas previsões de precipitações para o começo do mês de abril, depois também vão precisar de novas chuvas no mês de maio, mas a região costuma receber essas precipitações nessa época do ano, então pelo menos por enquanto também perspectivas positivas para a segunda safra de milho lá na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Facebook, Instagram e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.